senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 48 do podcast Papo Clubista. Eu me chamo Linaldo Lima, estou na minha residência e hoje sou eu, com as piadinhas que eu vi semana passada, hoje sou eu que estou aqui, né? Junto na minha residência, como nas suas residências estão o meu querido Nutelíssimo Ivo Pereira Neto, que foi o âncora da semana passada, o vovozinho do botequim do vovô Milton Lima, o Pantera do próximo, resenha do Pantera, Márcio Nascimento, diretamente de Manaus, e o meu querido Vini Dutra, diretamente de Jardim Primavera, o meu PVC do Nordeste, o homem que manda mais nos números do que o próprio PVC, porque PVC vai morrer mais cedo do que o meu Vini Dutra, que vai ficar e vai se perpetuar no poder. Pois bem, estamos aqui, episódio 48, pertinho dos 50, tem muita coisa para a gente discutir hoje, e antes de nós chamarmos as pautas, eu quero deixar alguns recados importantes para que vocês nos sigam nas redes sociais. Gostei da forma que o meu âncora Nutella falou. Nos sigam nas redes sociais, aplica o sininho aqui, segue a gente, se inscreve no canal, segue a gente no Instagram Papo Clubista Oficial e vem com a gente participar de todos os programas nas plataformas de podcast. Segue o PC nas plataformas de podcast, porque aqui só tem na terça gravado, mas o Botequim do Vovô a cada 15 dias está rolando, e o PC pelo mundo, coisa linda, coisa de ouro, coisa de ouro. Botequim, você vai num bar e vai pegar o resumão do que tem de melhor na Europa, e você só tem isso aqui no PC, no Papo Clubista. Daqui a pouco vem a resenha do Pantera e o nosso Vini, vai ter o seu painel, ou simplesmente vai ser o nosso âncora mirim. Enfim, ele diz o que ele quer ser, porque aqui ele cria o próprio programa e acabou-se. Pois bem, meus amigos, dados esses recados, vamos chamar a pauta. Hoje nós vamos falar, no primeiro bloco, sobre o fiasco de Santa Sport até o momento no Campeonato do Nordeste. Ambos são lanternas. E aí vem a pergunta, até onde pode chegar? Vou deixar as perguntas para a hora da pauta, tá? No segundo bloco, nós falaremos sobre o Náutico e a sua ociosidade chamada Campeonato Pernambucano. O que é que se espera do Timbu? Será que o Timbu vai gastar dinheiro agora ou vai simplesmente esperar acabar para poder gastar com a Série B? Como é que é estar nessa ociosidade de saber se dá para nivelar, se dá para saber se o time está bem, se não está, se tem parâmetro, se não é parâmetro? Bem, vamos saber isso com o nosso PVC do Nordeste, que é o mandatário do Náutico aqui. E falaremos também sobre as novidades da temporada 2021, ou seja, cada um dos comentaristas elegeram 5 clubes que eles vão acompanhar, e eles vão dizer que clubes são esses, e trazer um destaque de um deles. E para finalizar, o nosso Rafa Oliveira, que come cuscuz com charque do Nordeste, nosso Ivo Pereira Neto vai trazer a sugestão do que tem de melhor na Europa esta semana, suas indicações para que você assista. Não pense que ele vai trazer o clichê de Real, Barcelona, Juventus, não. São jogos bons para se assistir, segundo o selo de autenticação do maratonista de campeonato europeu, Ivo Pereira Neto. Pois bem, dividindo a tela agora, terminando os assuntos, vamos agora para a nossa... Vamos dividir a tela, todo mundo junto aqui. E Milton está com a câmera travada. A gente não sabe o que é que acontece. Eu acho que ele saiu. Fernando está aqui, conosco. Boa noite, meu querido. Seja muito bem-vindo. Rapaz, conta pra gente aí o que foi que aconteceu essa semana que você entrou. Não deu nem tempo, tá? Bom dia ou boa tarde para você. Você já saiu do grupo Amigos do PC. Pois bem, meus amigos, a conversa agora é franca e direta. Eu vou chamar logo o meu Pantera Negra, Márcio Pereira Neto. Márcio Pereira Neto, ó. Márcio Nascimento.
Confundiu as coisas aí, viu?
É uma honra para o Ivo.
Vai entrar para a família.
É uma honra para o Ivo.
Um abraço. Vamos lá. Santa Cruz e Sport. Ambos são lanternas dos seus grupos na Copa do Nordeste. Sobre essa pequena informação, o que é que o senhor tem para falar, meu querido Márcio?
Boa noite, bom dia e boa tarde para todos. Tá. Vamos lá, o show tem que continuar, né? A gente recebe notícias tristes, queria só fazer aqui uma ressalva, acabei perdendo um grande amigo que trabalhou comigo por causa desse Covid, nosso amigo
Anderson. Eu professor Paulo, também.
Foi até professor do Ivo, foi professor do Ivo. Trabalhou com o tio do Vini. São uma pessoa bastante conhecida nossa. Então, fica aqui. Deus sabe de todas as coisas que ele faz. Então, mas vamos lá. O show tem que continuar. O que é que eu vou falar de Santa Cruz Sport? Se tivesse rebaixamento na Copa do Nordeste, os dois iam cair. Bonitinho. E eu ia torcer para acontecer esse negócio desse. Porque aí eu venho, depois que terminou o Campeonato Brasileiro, eu venho dizendo, né? Que Jair, muito obrigado, tchau e benção, mas eu acho que não estou acreditando nisso. Ou estamos esperando acontecer algum milagre aí, com diretoria nova, com diretoria velha, não sei. Não tem jeito. O Santa já era esperado, porque o Santa começou o jogo, o campeonato com barrinha, né? Só tinha jogador para jogar uma barrinha, zorrinha. Então era bem difícil ter um time. O Santa Cruz era esperado, isso aí. Ele não tinha jogadores nem para treinar. Então, fica mais difícil. Já o Sport, o todo poderoso da Série A, se achou que não caiu, mais por mérito de outros, mais por demérito de outros times, mérito não, né? Demérito de outros times. Não caiu, aí já se achou que poderia ser de novo o melhor do Nordeste. E até agora, não ganhou do nascido de 4 de julho, né? Da bolacha confiança, tá apanhando em casa, e por aí vai. Né? Então, o que eu tenho para dizer, por enquanto, está nessa Copa do Nordeste, acaba logo para a vergonha ser menor. Porque eu não quero levar goleada de Fortaleza e Ceará.
Então, pronto. Daqui a pouco, quem vai pegar o Fortaleza é o Santa Cruz. Então, já conto, a única felicidade que eu tenho é que meu atleta vai entrar de frente, vai jogar de lateral direito. Uma informação que eu tenho de um Uber que deu cara, que fez a corrida do treinador, não vou revelar o nome dele aqui, mas que a corrida do treinador Brigatti, o treinador já está taticamente com o boné entregue. Se ele não arrancar nada hoje, ele mesmo já vai entregar o boné. Aí a minha pergunta para você, meu querido Milton, seja muito bem-vindo. Me diga só o seguinte: se de fato isso acontecer, vai supor que o Santa consegue ganhar um milagre lá em Fortaleza, ele consegue ganhar o jogo hoje, ou empata e Brigatti não entrega o boné. Qual é o prazo de validade de Brigatti e de Jair Ventura nos seus respectivos clubes? A minha pergunta: eles comem o milho do São João?
Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou te dizer que corre o risco deles não comerem nem o peixe da Semana Santa, quanto mais o milho do São João. Está complicado, até porque a gente sabe o quanto a imprensa de Pernambuco é capaz de derrubar técnicos. Léo Medrado, eu vou dizer o nome dele, tem pedido a cabeça de Jair Ventura incessantemente, desde o ano passado. E, para ser bem sincero, embora tenha gente até com tatuagem de Jair Ventura na perna, Jair Ventura, ele não cumpre o perfil do técnico rubro-negro. Ele não é aquele cara. Agora mesmo, o Sport está perdendo e ele está na beira do gramado. Ele não dá um grito. Se você me permite, eu vou fazer uma pergunta para Márcio. Ô, Márcio, técnico do Sport que não dá um grito na beira do campo, sobrevive?
Sobrevive um cara desse? Não sobrevive. E esses técnicos só estão sobrevivendo porque não tem a galera.
Não tem torcida.
Não tem a torcida buzinando.
Está faltando confiança ele.
Pronto. Um cara desse, se a jovem tá lá, ele já estava demitido no final do primeiro tempo. Porque a passividade dele é um negócio incrível. E Brigatti vai no mesmo caminho, e até porque Brigatti já entrou em rota de colisão com a diretoria. Ele está cumprindo o mesmo perfil que Itamar Schulli fez ano passado, de começar a cobrar reforço, que o time no que ele queria não é esse. Será que ele não sabia o que ele ia encontrar quando ele veio para o Santa Cruz? Que inocência é essa? Que inocência é essa? Ele não sabia? Então, pois o cara é. Desse, ele realmente ele não tem que ficar, não. Nenhum dos dois. Existe esse histórico aqui em Pernambuco da gente renovar por gratidão com os técnicos que nos seguram numa divisão, no caso da A, ou que nos fazem subir de uma divisão para outra, da B para A ou da C para B. E aí a gente renova por gratidão. Mas nem o elenco do Sport podia ser o da última temporada e nem o técnico do Sport podia ser o da última temporada. A gente anseia um pouco mais. Então, esses caras dificilmente ficam.
Essa pergunta vai para aí. Para a gente rodar e fechar, eu acho que a gente fecha essa primeiro bloco com o Vini, que eu vou colher a informação de Vini para ele resumir tudo isso com alguma opinião dele sobre o caso. Mas, para aí, meu querido, se Santa Cruz e Sport, se pelo menos um deles não pegar uma dessas quatro vagas que classificam para a próxima fase da Copa do Nordeste, é hora de parar tudo e repensar tudo do zero em Pernambuco, porque senão o negócio vai virar uma Paraíba.
Cara, boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde para quem vai escutar depois. Vocês estão me escutando bem, né?
Estamos, sim.
Primeiro, assim, a parte rubro-negra da história. Sport, muita gente dizendo que o Sport está há 10, assim, com um time começando do zero, digamos assim, né, a temporada, porque muita gente estava inscrito, o problema era o bid e resolveu. O problema era o ritmo de jogo agora aí. Tá sem ritmo, tal, mas tem 10 jogos, cara. 10 jogos são mais que 50% de um turno de um campeonato, né? O primeiro turno tem 19 jogos. Então, assim, há 10 jogos do Sport tá sem ritmo e sem conseguir jogar, sem conseguir entrosar, para um time que parou, acho que 18 dias. Eu não consigo ter uma dedução para isso. Se a gente estivesse pegando adversários de um alto nível futebolístico, assim, do primeiro patamar do futebol brasileiro. Cara, a gente tá pegando joga times com, de série C, D e até sem divisão. Não existe isso. Não existe. É vergonhoso pro esporte. É vergonhoso pra camisa do esporte, pra história do esporte. Entendeu? Santa Cruz vai no mesmo caminho. Não existe o que tá acontecendo no Santa Cruz, não. A começar pelo que a própria diretoria tá fazendo com o clube. Deixar o clube numa situação em que garotos tem que resolver. Aí vão cobrar de garotos de 17, 18, 19 anos? Isso não tem sentido, não. Torcedor de Santa Cruz... Entenda o torcedor de Santa Cruz. Quem menos tem culpa são esses garotos.
É.
Se o garoto errar um domínio, errar, ficar nervoso, a culpa não é dos caras, não, pô. A culpa é de quem faz o clube. Entendeu? O Santa Cruz e o Sport, juntando a diretoria dos dois assim, não enche meio copo. É um absurdo. É um absurdo que tá acontecendo. E, pra, olha, você tá falando que, se não ganhar uma dessas quatro vagas, pra mim não ganha, tá? Pra mim, eu não sei se vai ser lanterna, mas nenhum dos dois classifica.
Eu também tenho esse mesmo pensamento. E aqui
não, o Sport já tá fechando a tampa do caixão dele hoje, né?
É. E outra ainda tem um detalhe. A tampa do caixão dele hoje. É o tipo da coisa que não vale nem a pena de torcedor discutir com outro torcedor dizendo assim, pelo menos quantos pontos eu fiz e quantos pontos tu fizesse.
Ah, isso é muito minúsculo.
É, isso aí não vale nem a pena.
Para o tamanho que você está com os esportes, existe, cara. Agora, a gente tem que aturar aí Fortaleza. Quem é Fortaleza e Ceará? Pelo amor de Deus.
Que é CSA. O Sport tomar quatro gols do Bahia. E o melhor jogador em campo é o goleiro? Isso é vexatório, cara.
Isso é vexatório. E olha que ele não é nem essas coca todas, esse cara Eduardo. Não é nem essas coca todas.
Não.
Goleiro meia boca demais.
Só dá rebote pra dentro da área, Márcio. Onde é que já viu o goleiro desse? Só dá rebote pra dentro da área. Que goleiro é esse?
Batendo de informação no jogo do Sport, já estamos com 53 minutos. Teve um jogador do Confiança expulso. Um jogador de cada lado expulso.
Ah, é pior ainda.
Para fechar o assunto, o primeiro bloco fluiu. Vini, o que é que você tem para resumir tudo isso? Olha! Mais um.
Boa noite. Tudo bom? Tudo certo? Cheguei.
Derruba ele.
Oxê, que é isso? Mas enfim, o alto é meio ruim ainda aqui. Mas enfim, vou tentar falar. Eu queria deixar um comentário acerca da diretoria de Santa Cruz. eu sei que é um trabalho que está começando agora, é um trabalho novo, mas assim, eu estou vendo coisas que já aconteceram com, tanto com a diretoria do Náutico agora, tanto com as diretorias passadas que chegaram assim para dar uma mudada, dizendo que ia revolucionar tudo. E aí você começa a ver alguns indícios de amadorismo, de ingenuidade, e para mim é o que está acontecendo com a diretoria do Santa. Para mim eles já começaram errado em diversos sentidos, né? Escolha de treinador, contratações, e sendo bem sincero, talvez seja até uma opinião impopular, é que com essa diretoria o Santa não vai para muito longe, não.
É, na verdade, o que é que acontece? É, a minha opinião para fechar esse assunto sobre Santa Cruz é que essa diretoria vai pegar o que ela conseguir esse ano, não fazendo o Santa cair de divisão e fazendo o Santa lutar para subir para B, tem que ser o objetivo dela. Mas concordo com o Vini, a situação, assim, eles pegaram terra arrasada, o negócio não é fácil e eles não têm o know-how necessário, ponto. Isso aí é...
É um ponto que tem que deixar claro também, que é, eles não têm nem muito, nem o que fazer direito, né?
Os caras estão tentando, primeira coisa, é levantar a receita, que é uma coisa que o Santa não tem. Então, estão fazendo, se virando em muito para levantar a receita. Ele só tem que entender o seguinte, se ele for esperar chegar a receita para fazer ação, passou o ano e o Santa caiu de divisão. Tem que ser uma coisa que tem que ser trabalhada com os dois em paralelo, porque senão não vai.
Bem, desculpa dizer, rapidinho, como é que a diretoria vai conseguir passar credibilidade para trazer receita com o Romerito Jatobá como diretor? Ele não quer aparecer no cargo de diretor, mas ele está lá no futebol do clube. Quem vai botar dinheiro no Santa Cruz com o Romerito Jatobá lá, Linaldo? Ninguém.
Essa daí para mim foi uma bola fora. Essa para mim foi uma bola fora da presidência do clube, da diretoria do clube.
E demitiu o Paulinho e agora tem que pagar 200 mil ao cara.
Não, já chega. É, mas já, pra, se eu não me engano, chegaram um acordo. E nesse acordo é: vou pagar na valsa e você vai receber ao longo do ano.
Já fechou com o Paysandu, homem.
É. Na verdade, eu acho que dos dois, assim, eu acho que faltou jogo de cintura. Se o cara não tá fazendo coisa de vícios antigos, se conversa. Se tira os vícios. E se trabalha, mas um cara assim, como é que eu vou abrir mão de um cara que eu acredito que ele é importante para o clube, como o Paulinho, por exemplo. Didira é mais velho.
Parece que a diretoria está agindo muito por impulso. É, não tem calma para poder tomar decisões. Vai muito.
Sabe o que é? É aquele negócio. Entrou tudo que é.
Tem que mudar tudo, tem que mudar tudo.
É essa questão. É isso aí. Isso é síndrome de novatos. Síndrome de novatos inexperientes. Essa é a questão. Fechamos aqui. Infelizmente, o Santa Cruz e o Sport não estão nos dando motivo para alongar as conversas. Já foi. Lona, chuva. Vamos falar agora do outro. Ai! Conselheiro Rosa e Silva, o Náutico está só no Pernambuquinho, como diz Márcio. Só no Pernambuquinho. E eu quero chamar meu querido Vini Dutra, para que você me diga o seguinte, Vini. Quais são suas análises sobre esse Náutico? Dá para ter parâmetro com esses jogos, que o Náutico, com esses adversários que o Náutico está enfrentando? Tem como você avaliar alguma coisa do que tem do elenco? Ou tudo agora é muito incipiente e, de fato, só vai valer quando o Náutico pegar a Série B? E que risco existe do Náutico pegar uma Série B somente com esse elenco, deixar para gastar somente lá na hora e não observar agora as carências desse elenco para contratar perto do brasileiro? Enfim, traga um resumão do Clube Náutico para a gente aí, por favor, das suas impressões, o que é que você está achando desse momento do Náutico.
Bom, só o Náutico mesmo para me fazer comemorar um gol contra o Veracruz, porque não é possível um negócio desse, não. O cara tem que passar nervoso para jogar contra o Veracruz, é um negócio complicado. Mas, enfim, o Náutico só está no Pernambucano, né? E, além disso, a tabela, eu não sei se eu acho que tem os lados positivos e os lados negativos, mas os quatro primeiros jogos do Náutico é contra os 4 piores times do campeonato. E aí, depois disso, o Náutico vai jogar com todos os outros melhores em sequência, entendeu? E nem tanto melhores assim, né? Tá dando retorno aí. Não sei quem é, mas enfim. É, eu não sei, e nem são tão melhores assim, né? Porque o Sport tá em má fase, o Santa Cruz tá em má fase, tem o Retrô e o Salgueiro, que são times organizados, mas mesmo assim não são tão grandes times assim. Então, vai só pegar jogos melhores mais daqui para frente. Enquanto isso, tem que jogar com o Central, 7 de setembro, Veracruz, e que acaba não sendo um parâmetro tão grande. Mas mesmo assim, dá para tirar algumas conclusões, principalmente nesse jogo. Eu acho que nesse jogo, mesmo jogando contra o Veracruz, como a gente costuma falar, filial do Retrô, né? O treinador era o que estava no Retrô ano passado, e deu para ver, mesmo, claro, não tem nem comparações, mas o time foi bem organizado até, né? Mas mesmo assim deu para perceber algumas carências, como por exemplo, Ronaldo Alves, que não dá uma carreira mais para ninguém, o lateral esquerdo que chegou agora, o Rafinha, muito fora de forma, então o Náutico tem um problema gravíssimo na zaga, porque só tem 3 zagueiros, um deles está 1 ano e meio sem jogar, né? E tem Ronaldo Alves, que não tá muito mal, ou seja, só tem 1 zagueiro mesmo titular, os outros 2 não tá parecendo que dá para contar agora, só tem 1 lateral esquerdo que se mostrou ainda muito fora de forma, não passa confiança defensivamente, né? Além de ter algumas lacunas, como a ponta esquerda, né? Então, falta algumas contratações que, infelizmente, e aí é uma crítica que eu faço, que não devem ser feitas agora, né? O Náutico tem uma lacuna e, se precisar, por exemplo, numa semifinal do Campeonato Pernambucano, numa final, que mesmo sendo um campeonato que não tem muita relevância, vai ser importante para o Náutico, porque pode classificar tanto para a Copa do Brasil, tanto para a Copa do Nordeste, quem sabe que é importante. Então, pode chegar numa decisão dessa e o Náutico precisar improvisar um jogador. E aí, nessa situação, tem a tendência a ser mais falho, né? Então, é a crítica que eu faço à diretoria de que provavelmente não vai contratar um outro lateral reserva esquerdo e não vai contratar outro zagueiro. Então, fica meio que nesse impasse, nesse meio incerteza. E eu esperava também que o Náutico fosse jogar melhor com esse tempo todo treinando, né? Outra questão que também fica é a falta de competitividade, falta de intensidade, passar tanto tempo sem jogar. Eu acho que isso tende a atrapalhar também. Mas, assim, dá para tirar coisas positivas. Eu acho que eu estou gostando do jeito que Hélio tá levando por enquanto. Mas também a gente tem que esperar o passar da competição, quando for pegando times melhores. E a questão de contratar para a Série B é porque simplesmente está difícil de contratar agora, né? A cota ainda não chegou, só vai chegar mais perto para a Série B. Então, tem contratações já engatilhadas já para a Série B, com o Corinthians, na negociação que o Náutico fez. E tendem a vir mais contratações mais para lá mesmo. E aí, pelo menos, o pernambucano vai servir para definir todas essas carências que o Náutico vai ter. Lembrando que vai ser uma Série B muito difícil. Mas eu acho que esse ano o Náutico vai chegar mais competitivo do que o ano passado.
Eu estou no mudo. Rapaz, e Chiesa? Quer dizer que Paulista, o que Paulista disse que ia fazer, que ia fazer é Chiesa, né? Fazendo gol com sua pé.
Já tem 5, né?
Já tem 5. Paulista disse que ia fazer quanto? 16 gols. O campeonato está no gol. A pergunta é, Paulista fez algum? Que eu acho que não fez nenhum, não.
Ele nem jogou.
Pois é. Eita, Jesus. Agora, vê só. Eu não sei se vocês têm essa impressão, mas, bicho, com esse negócio de Covid, jogos em público, isso, aquilo, outro, o campeonato estadual tá parecendo preparatório para vestibular. Pré-vestibular. Quem é vestibular que o cara faz? Simulado e não sei o quê, para depois fazer a prova, que é o campeonato nacional. Vocês estão percebendo? Eu estou sendo leviano nessa impressão, ou é algo mesmo assim, parecido que a gente está tendo?
Não. É amistoso.
É amistoso, é isso mesmo.
É só amistoso.
É deplorável a palavra certa. É muito ruim, pô, ver jogo do Pernambucano, cara.
Não, é, ei, deixa eu me contar. Eu vi um do Paulista e tá tão feio quanto, viu? Não tá só essa situação. Tá feio, viu?
Cara, na moral, pra mim, estadual já deveria ter acabado. Estadual é coisa de 90.
Se vocês estiverem vendo algum jogo bonito no Brasil, me avisa aí pra eu poder assistir também, viu?
Não, mas é isso aí. Mas é aquela questão. Pô, falta o quê para botar um bocado de divisão mesmo? E jogar, pô, é o jeito.
O que é muito ruim para o estadual.
Deixa eu fazer isso aí.
É muito ruim para o estadual.
Deixa eu fazer um elogio.
Libera a tua
câmera. Deixa eu fazer um elogio aqui ao Corinthians. Que o Corinthians teve uma visão de marketing muito grande de botar jogador no Náutico. Porque o Náutico cresceu muito. O Náutico agora é um time jogando uma Copa do Mundo, né? Porque o Náutico joga de 4 em 4 anos, velho.
Rapaz, é melhor jogar de 4 em 4 anos do que tomar de 4 em 4 gols, né?
Vamos ser bem sinceros. É a falsa calmaria, tá? Porque o Náutico está deixando ganhar renda por incompetência dele mesmo na temporada passada. Não existe o Náutico ficar sem jogar a Copa do Brasil e a gente vê uma porra do... Desculpa falar, que eu fico logo puto quando falo daquele time. Vê o Retrô jogando Copa do Brasil. Não existe.
E ganhou, e foi o que o
time do Brusque, né?
Cara, você não pode mudar de assunto.
O melhor Acabei de ouvir aqui.
Patrick vai dominar a bola e cai com ela no chão.
Aí é bom. Aí dói.
Faz outro ano sofrido.
Vamos embora.
Olha, vai.
Olha o Fernando aí. Um abraço pro nosso amigo Fernando.
É, se serve de alento, quando a temporada do esporte começa tão mal, o fim do ano não é tão mal como aponta o começo de temporada. Observe isso nos últimos anos.
Não, mas não precisa matar a gente, não.
E não tem problema. Torcedor pernambucano nos próximos cinco anos, já contando os dois últimos, ou seja, faltam três, vai ser teste para cardíaco. Não tem essas coisas.
Eu não tô cobrando muito esse ano, não, rapaz. Pode ficar, se classificar para a Copa do Nordeste, para a Copa do Brasil. Ficar em décimo na Série B só esse ano. E eu não preciso ter preocupação esse ano, não. Tô tranquilo esse ano. Tô exigente, não. Eu só não quero sofrer esse ano, só. Só vem, não quero muito, não. Só preciso, não tô pedindo muito esse ano, não.
Eu tô doido para sair a tabela da Série B, velho.
Início, você é um privilegiado.
Vou pegar aquele, tipo assim. Botafogo em casa, Cruzeiro fora, Curitiba em casa, Vasco fora. Primeiros jogos. Saiu os três primeiros jogos do Náutico. Curitiba lá, Vasco em casa, Cruzeiro fora.
Ainda tem o Goiás aí.
Goiás voltando.
Pega um time fraco em casa. Aí sai, aí pega...
Goiás e Curitiba.
Eita, cara. Tá melhor que a Série A, viu? Vai estar melhorzinho que a Série A algum jogo, viu?
Não, essa é. Mas a Série A é um grande jogo de velho para todo
já
mundo.
Já começa o ano rebaixado.
Teve um jogo na Série A desse ano que eu disse assim... Eita, hoje tô tranquilo. Não teve, não. Teve pandemia, os caralho, e o coração apertado em cada jogo de esporte.
É, meu amigo Fernando, o Campeonato Brasileiro já estava difícil de se ver alguns jogos. Agora, os estaduais está lamentável, uma bagunça dentro e fora de campo. Cadê? Aí ele coloca aqui, ó, os estaduais estão se desvalorizando, estão tão desvalorizados que os técnicos dos grandes clubes nem estão ficando na beira do campo. Grêmio mesmo está jogando com todo o time reserva e sem Renato Gaúcho, que só vai se apresentar quinta-feira, viu?
Ah, mas aí é normal do Renato, né?
É.
A temporada, são 30 dias de fora, mas 6 jogos até ele voltar, né? A gente sabe o que acontece.
Ela viu agora, deve estar no meio.
Outra coisa que eu queria falar aqui, né? Não, nem só estadual, porque o Nordeste não é estadual, é regional. Mas é outro campeonatozinho falido. Eu não tô falando porque o Sport tá em último, enfim. Já vem falando isso há muito tempo. Que campeonato?
O primeiro colocado do grupo B, o ABC.
Não existe. Tem que acabar, meu irmão. Faz campeonato aí, pô. Copa da Liga Brasileira. Copa do Brasil. Copa do Brasil. Vai, campeonato aí nacional, pô. Pra esse tumba na turma jogar. Série A, B, C, D, E, 20.
Avisa ao Finho que eu não queria nem que o Jair chegasse nem no novo decreto do governador, quanto mais na parte.
Amanhã. Meus amigos, vamos parar de falar de assunto ruim. O jogo segue ainda, 69 minutos de jogo. O Sport ainda está perdendo Confiança, mas o Sport está com 81 ataques contra 72 do Confiança. 53 atrás, ataques perigosos contra 32 de Confiança. 59% de posse de bola contra 42 de Confiança. O Sport tem 16 chutes no gol, 3 no alvo e 13 fora do alvo. Faltou. Eu tô falando uma estatística real. O jogo tá rolando aqui na outra tela.
Faltou a odd de 8.
O Sport
8.5.
Confiança tem 8 chutes em gol, 3 no alvo, 5 fora e um gol. De 3 chutes no alvo, ele fez um gol. De 16 chutes, 3 foram no alvo.
E uma odd de 8.5 para quem quiser ficar rico aí.
Estatística no futebol só serve para ganhar dinheiro no bet.
É, isso é verdade.
Ah, é isso, não. Dentro de campo, água de vento.
Mas agora vamos falar de. Vamos falar assunto bom. Meus amigos, internautas, telespectadores, espectadores e ouvintes do podcast. Nós lançamos um desafio para os nossos comentaristas em 2021, que faz parte do combo da segunda temporada. Porque se você assina o PC, você sabe que a segunda temporada ela já traz. Assinar o PC não paga nada. E você ainda leva conteúdo relevante para a sua casa sobre futebol. Porque eu não sei, eu sou suspeito em falar. Mas por Fox Sport a gente ganha fácil. Fácil! Eu me arrisco a dizer que para vários desses que estão aparecendo aí, meu filho, a gente ganha fácil. Olha, eu não troco nada clubista, o papo clubista, mas o lado B da e o Fala Zezé Cast, por nenhum desses outros programas que eu vejo aí na Fox. Pelo amor de Deus, nenhum desses eu troco. Viu? Beleza? Então, nós lançamos como parte do combo deste ano que nossos comentaristas terão 5 clubes para acompanhar. Um clube da Série A, fora os 3 clubes da capital. Então, nossos comentaristas vão acompanhar ao longo do ano 5 clubes fora o seu do coração. Um clube da Série A, um clube da série B, um clube da Série C, um clube das Américas e um clube europeu. É isso? E aí vamos começar com aquele que a Europa está no seu sangue, sem nunca ter ido lá. Vamos começar com o Ivo Pereira Neto. A dinâmica é a seguinte: você vai apresentar os 5 clubes que você vai acompanhar este ano, e aí ninguém aqui no PC terá mais propriedade para falar desse clube do que você. Sinal que você vai pesquisar sobre esse clube e acompanhar os jogos, todas as suas ligas e assim sucessivamente. Quais são os 5 clubes que vocês vão acompanhar, as principais ligas que eles jogam e principais competições, e traga um destaque de um desses clubes, começando pelo nosso Ivo Pereira Neto.
Ah, na A eu escolhi o Inter, o Internacional de Porto Alegre.
Certo.
É um clube que eu até admiro, para falar a verdade. Não para torcer, mas admiro bastante. Na B.
Não diga que é clube, por favor.
Não, não é clube, não. Eu não torço. É só para acompanhar. É um clube que eu admiro. Eu acho um time legal no Internacional. Pela história, enfim. Na B, eu vou ficar com o Cuiabá. Se ficar com o Cuiabá, eu quero falar da surpresa que é. Não, perdão. Cuiabá, não. Desculpe, eu errei. Foi mal, desculpa. Eu até errado. Eu vou ficar com Goiás. Goiás caiu ano passado. Tá misturado? Alguém já te escolheu o Goiás, foi?
Ih, garotinho. Enfim, Goiás tá tudo errado.
A gente pode fazer isso aí depois. Na Série C... Série C?
Sim.
Na Série C... Na... Para não errar novamente, deixa eu ver o que eu anotei aqui. Só um minuto, tá? Se alguém quiser ir adiantando, pode ir. Eu passo o meu já.
Dá uma olhada tua na Série B.
Tem salvo aqui. Peraí que eu deixei salvo na...
Internacional na A, Goiás na B, Remo na C.
Remo? Isso.
Que Remo, meu irmão. O Remo tá na Série B, velho. O que tá acontecendo aqui? Ivo.
Ou vocês não olham o negócio da
Calma, acontece. Programa ao vivo é assim mesmo.
Rapaz, passaram.
É bronca. É verdade. Não é o Remo, é o Paysandu. É o Paysandu. O Paysandu na Série C. Na América, o Boca Juniors e na Europa, o Paris Saint-Germain. Que novidade. Grande novidade.
Olha lá. E qual destaque você traz de um desses clubes? Aí o Fernando já está feliz que o Inter é o maior do Sul. Você sabia que o Fernando Fernandes, ele é misto sulista?
Ele é um misto sulista. Ele é palmeirense e torcedor do Inter. Ele é igual ao Cabral.
Cabral é
Jack... E Flamengo.
Só que dois times de Fernando é grande, né? Sem querer. É.
Ah, é verdade. Um abraço aí pro Cabral que torce pro Jack.
Não sei se falar de camisa feia do Santa Cruz. O cara que torce pro Jack. Falar de uma camisa feia do Santa Cruz, aquela que Manuel botou pra vender. Ele vem falar da camisa. Eu fiquei olhando assim, disse, rapaz, o cara torce pro Jack e vem falar da camisa do Santa Cruz.
Sério, Deus, tá sincero, Jack. Hein? Alguém. Passa essa informação depois.
Série B.
E um destaque desses clubes aí vai ser eu queria falar um pouco do Boca Juniors, que é um clube que eu admiro bastante. Um dos maiores do mundo. O Milton fica puto quando eu digo isso, mas é, meu. O Boca Juniors é maior do que qualquer clube brasileiro. Fábio.
Não é.
É um clube que eu vou buscar, né, até levar... Eu até trouxe ele para o PC pelo mundo no clássico, né? Eu falei... E domingo passado, domingo retrasado.
Outro comentário de filme aí.
Ah, tá. Do super clássico. Ivo tá igual o Jair. Pode sair, que é melhor. Ah, é verdade. Então vem pro meu lugar. Você não faz melhor. Então eu falei até do super clássico de domingo passado pelo PC pelo mundo. E vou dar um destaque para ele também, né? Essa semana acho que já vou estar trazendo umas novidades aí para vocês, questão de próximos jogos, tabela, quando a gente começar a pensar. Né?
Oi?
Oi, tá ouvindo?
Estamos ouvindo.
Terminou,
né? Vamos embora. Meu querido Milton, eu quero que Milton diga, faça a mesma dinâmica, diga seu clube e traga um destaque.
Me surpreendeu o clube dele da Série A. Né?
Quais são os clubes que o meu vovô vai acompanhar em 2021?
Cara, assim, na Série A, uma surpresa para mim, qual clube que eu vou acompanhar. É um clube de duas cores.
Quem vai ser? Meu Deus.
De regatas, o Flamengo.
Eita.
É o Flamengo. Vai ser o meu destaque logo mais na frente também. O clube da Série B é o Cruzeiro. Deixa eu fazer um adendo aqui, viu? Eu cravei os meus clubes muito antes da final da temporada. Tá, Linaldo aí, o meu âncora que não me...
É verdade, foi o que aconteceu comigo no Rio.
Eu já cravei que o Cruzeiro ficaria na B, eu já cravei que o Figueirense cairia para C, certo? E aí eu botei o clube da Europa que eu acompanhava, é o Newcastle, que é junto, tá? Por favor, não parem, Newcastle.
É isso que eu queria saber, se o Newcastle é New, espaço Castle, ou é Newcastle, todo mundo junto.
Não, é Nilton, tá? Se vocês, por favor, aprendam isso de uma vez, que eu não vou ficar ensinando. O que eu vou explicar para o Newcastle? Porque é o time do craque Joelinton, por enquanto. Eu espero que ele ainda esteja lá. Quando começar a temporada. O time da Zan que eu vou acompanhar.
É?
Hein?
Alô?
LDU.
O Boca já soube.
LDU.
LDU.
LDU. LDU. LDU. O que foi?
Nada.
Nada?
Não, sem rima. LDU sem rima. Respeita aí.
Ninguém falou nada não, mano.
Tá travando só.
Foi. É. Vini Dutra, quais são os cinco clubes do seu coração, fora o Náutico, que você acompanhará ao longo de 2021?
Na Série A, eu fiquei com o RB Bragantino, né? É um time que, no primeiro ano no Campeonato Brasileiro da Série A, chegou à Sul-Americana, né? Já ultrapassou um dos planos deles, então é um clube que está crescendo bastante aí, então vai ser interessante acompanhar eles. Na Série B, eu fiquei com o Remo. Eu escolhi por conta daquela brincadeira do Náutico e Paysandu. Aí o Remo subiu, eu vou ficar com o Remo. É um time que faz tempo que não vem para a Série B. E aí eu vou acompanhar eles aí nessa luta que eu acho que a princípio é para não cair por enquanto. Na Série C, eu fiquei com o Mirassol, clube de Eduardo Batista, que subiu agora, subiu recentemente. Né, um time de paulista, então tem maiores investimentos, que vinha jogando bem na temporada passada, e esse ano também já começou fazendo um bom futebol, acho que vai ser interessante. Na Europa, não é novidade para ninguém, fiquei com o Manchester United, time que eu gosto aí lá da Europa.
Qual o mal de dizer que torce, porra, para time europeu? Eu torço. Se seu coração é grande, ele cabe mais de um time dentro dele.
Não, eu sei que eu torço.
Olha,
você já sabe. Não, mas...
Essa frase não é minha. Essa frase não é minha. É do Mauro César Pereira.
Quem gosta dele é massa.
Ai!
Quem gosta dele é de canais do Disney também. Graças a Deus. Adora ele.
Torço pro Manchester também. Não consigo torcer do mesmo jeito que o Náutico, mas também tô sempre acompanhando aí. E na América, eu fiquei com o Racing, porque simplesmente porque eliminou o Flamengo, eu não gosto do Flamengo.
Rapaz.
O Racing do Beca
César. É, rapaz.
Racing Clube da Vila Negra.
O Milton escolheu bons times também. Não tem como ouvir o Newcastle e não se lembrar do filme Gol. Olha aí.
É verdade.
Vamos lá. Faltou. Obrigado, Marcito. Márcio, meu Pantera Negra. Quais são os clubes do seu coração?
Vocês me deixaram por outro para poder escolher outro time, não foi?
Hã?
Vocês me deixaram por outro para escolher outro time.
Não. Diga aí.
Eu escolhi outro time aí na Série B. Mas tudo bem, não tem estresse não. Vou fazer raiva ao Milton. Aí depois, deixa eu falar.
83 minutos do segundo tempo, segue 0 para o Sport e 1 para o Confiança.
Meu Deus do céu. Eu não sei quantos chutes a gol, mas vamos lá. Na Série A, eu escolhi o maior do Sul e um dos maiores do Brasil, né? Que é o Grêmio, o Eterno. Eu escolhi o Grêmio, um dos maiores.
O Grenal ou o PC?
Um dos maiores. Na Série B, houve um conflito de interesses. Houve um conflito de interesses, porque disseram que o time não ia cair, antes dele cair, já tinha botado ele rebaixado, mas ia pegar. Não tem problema nenhum, eu fico com o Vasco. Não tem problema nenhum, eu fico com o Vasco, Vasquinho. Ele não achava que ele ia cair.
Vasco de Gama.
E a gente fica com o Vasco, sem estresse nenhum. Na Série C, o Todo-Poderoso do Norte, o Manaus, com apenas 7 anos de vida, já está na Série C.
Torcedor.
Na Europa, o maior da Inglaterra, o Chelsea, né? O que é o Chelsea tem história, tá? Pode não ter muito título, mas tem história.
Pode não ter... Nem Londres ele é maior, Bassi.
E, por último, o maior do Uruguai, a maior torcida, o Nacional. O Nacional do Uruguai. A maior torcida, segundo fontes e estatísticas do Wikipedia, que falou, né? Foi lá, foi pesquisado. É a maior
torcida.
Ah, gostei dos nossos times sul-americanos. Só que massa, velho.
Ó, vamos pro meu agora, né?
Isso, meu, é claro.
O meu. O meu clube da Série A vai ser o Cuiabá. E só me lembro de espanta quando fala Cuiabá. Cuiabá. A junção de duas palavras indígenas.
Diabá.
Cuiabá é mundo. É longe.
Pô, tem tanto tempo. O cara Cuiabá. Tem tanto tempo na Série A, ele escolhe o Cuiabá. Ele vai falar tudo. Eu posso
na Série B é o Brusque. Na Série C é o Floresta.
Floresta.
Na Europa é o Borussia Dortmund, porque eu sou torcedor do Borussia Dortmund.
Toma aí, Vini, aprende, assume, pô.
Oxi, meu irmão, não é novidade pra ninguém mais, não.
E nas Américas, já que Márcio foi no Nacional, eu vou no Peñarol, porque a gente vai descobrir o campeonato uruguaio. Peñarol do Uruguai. Eu e Márcio, vai ser rivalidade esse ano todinho. Pelo menos vai desvendar o Uruguai. Ponto.
Só tem Márcio, só tem Márcio.
Ah, o meu destaque vai... O meu destaque vai para os três clubes que eu escolhi nas três primeiras divisões. Porque o que é que tem em comum Cuiabá, Brusque e Floresta? São clubes de empresa. E que a ideia é... A ideia é trazer o paradoxo entre a paixão e a organização e tentar buscar o que é que eles estão fazendo, o que é que eles vão fazer para administrar seus clubes, lidar com essas divisões sendo empresas. Então, o objetivo é trazer...
Você vê a maldade...
Você vê a maldade, Ivo.
Ivo diz que você pegou esses três clubes, porque são três clubes que vai... Tá vendo aí?
Sério. Para falar do Floresta, ele tem que, no mínimo, seguir o Instagram, Twitter, porque...
Se tiver Twitter, Instagram.
É mais fácil ele extrair notícia do Peñarol do que ele pegar os 11 que vão iniciar o jogo do Floresta. Não.
Ei, calma. Mas,
admiro sua coragem.
Calma, que eu tenho resposta para isso. Como eu sou ainda um dos dinossauros tecnológicos que gosta de ouvir rádio, então, rádio online passa o jogo.
Na Bet tem tudo.
Na Bet 365 tem um jogo.
Na Bet não tem escalação.
Não, a escalação tem não. A escalação eu vou no rádio. E pronto, e é isso mesmo, Instagram, Twitter, para saber as notícias do dia a dia, porque senão não vai ter nada, não. Enfim, é
Floresta,
isso.
O Floresta tá onde, hein? O Floresta.
Ceará, pô.
Ceará.
Ah, do Ceará. Ceará. Ah, é só ligar a rádio.
Olha, e o melhor é quando eles pegarem Ceará e Fortaleza, que aí dá para saber realmente o que é que vai ter de jogo, porque aí vai ter notícia dele, mas fora isso vai ser bronca para investigar. Enfim, é isso. Esses são os nossos clubes e vamos fechar o programa de hoje trazendo o nosso...
50 minutos.
Oi?
50 minutos hoje.
Vamos embora. Ivo Pereira Neto, sua missão agora, antes de fecharmos o programa, olha aí, Fernando Fernandes vai dizer algo que eu e Milton vamos vibrar. Ouvir rádio é vida. É vida.
Verdade.
Sempre.
Ó, a minha hora do almoço é com a Rádio Jornal.
Aqui, sou vovô. É isso aí, é vida, pô. É vida, vida.
Voltando, indo e voltando do trabalho também.
É. Meu querido Ivo Pereira Neto, você vai trazer agora pra gente 3 dicas de jogos do Velho Continente esta semana, que são suas recomendações para o pessoal assistir.
Quais são? Primeiro eu tenho que falar para vocês que esse final de semana só tem naquela banda de lá, só vai ter eliminatórias da Copa, né? Mas assim, quando voltar no próximo final de semana.
Assistir a Grande Inglaterra, né, Ivo? E aí, você tem a Grande Inglaterra?
Kosovo e Rússia, com certeza estarei assistindo. É... rapidinho. Mas só que esse final de semana também, um jogo não vai ser de lá. É um jogo que me chama muita atenção esse final de semana, no Campeonato Argentino. Domingo tem Racing e River Plate. Jogão, revanche aí daquele 5-0 na final da Supercopa da Argentina. Jogo bom para se assistir aí. Pau choque. Voltando aos campeonatos, no dia 3, hoje é só castelhano. Tem o clássico basco, Atlético de Bilbao e Real Sociedad. O 5º colocado contra o 9º, aí buscando vaga na Liga Europa, todos dois. E o líder, né? A gente não pode esquecer que o líder do campeonato espanhol é o Atlético de Madrid, que joga mal, joga feio, mas ainda consegue se manter ali na liderança, pelo menos com o Barcelona, com um cangote ali, a 4 pontos de diferença. Sevilha e Atlético de Madrid.
Ivo, dá para fazer uma comparação Atlético de Madrid retranqueiro com o Sport? Ou não?
A diferença é que o Atlético de Madrid ganha, né? Ele faz retranca, vai lá e mata o jogo. Até porque tem quem faça isso lá na frente, né? Mas, pô, o Atlético de Madrid, acho que o jogo do Atlético de Madrid esse final de semana contra o Celta de Vigo. Meu amigo. Eu acho que o torcedor do Atlético de Madrid também tem que ter muita paciência, viu? Porque é 1-0 e aqui, ó, papai. Aquelas 2 linhas de 4, acabou. Bota o Hulk aqui no meio e o Suárez lá, fala assim. Escorando no zagueiro. É muito retranqueiro esse meu. Mas tá, né? Tá lá, ganhando até o momento, surfando na má fase de Real e Barça. Ah, Sevilha e Atlético de Madrid é o terceiro jogo. Jogão também. Não assistam o jogo do Real Madrid e Barcelona. Todos eles disponíveis do River, do Racing, no Fox Sports. E o do Sevilha. Real Sociedad vai ser no 4 também, domingo. Vai ser de manhã, às 11, e à tarde, às 17, Sevilha e Atlético de Madrid.
Eita! Vamos lá!
Não vai ter Campeonato Paulista Carioca, não? Campeonato Paulista Carioca.
Não assisto também, é muito ruim.
Estão levando um jogo do Paulista essa semana para a Volta Redonda, hein?
Jogo do Palmeiras.
Para a Volta Redonda.
Goiânia, né? São Bento e Palmeiras.
É, para a Volta Redonda. É, rapaz. Pessoal, fechamos o programa de hoje. Queremos convidar todos vocês, vou pegar esses 7 minutos que faltam, para chamar vocês e convocar vocês para o EP50. O PC vai cinquentar daqui a 2 episódios. E nós queremos convocar todos vocês que nos ouvem, que nos assistem, a enviar suas histórias. O PC50 vai ser como foi sua história no futebol, como é sua história, como você passou a se apaixonar pelo futebol, e você vai falar a sua história. Você vai mandar a sua história em quantas linhas? Milton, traz o highlight aí, por favor, Milton.
Vamos lá. Você vai escrever 10 linhas, no máximo 10 linhas, tá?
Redação da Covestre?
Contando, exatamente. Contando uma história que você julgue relevante, a tua história de paixão pelo teu clube, tá? Esse programa vai ser muito especial, porque a gente vai ter convidados que nos são muito caros, são convidados muito especiais para a gente, e a gente vai, aí a bancada do PC, né, nós 5, vamos analisar previamente todas as histórias e vamos chegar no PC com as nossas 5 histórias e vamos colocar para vocês fazerem a votação durante o programa de qual a história favorita de vocês, né? O Linaldo vai, por isso que é bom que as histórias sejam curtas, o Linaldo vai contar as histórias, a gente vai eleger as 3 melhores e as 2 melhores vão ser premiadas, e aí quem conta o prêmio é o Linaldo Lima, mas vai ser uma dinâmica muito interessante, muito legal, muito... A gente vai integrar realmente a galera, vai ser muito massa.
Convidamos todos vocês para participar. No programa 50, nós teremos convidados ilustres. O nosso querido Manuel já está convidado, já deu a palavra, já confirmou que vem. Está faltando convencer o ogro, o Shrek do Rogério, né? Que é um ogro. É para falar no grupo, metendo pau em todo mundo e tirando todo mundo no sério, escrevendo e digitando, é com ele. Agora, para aparecer na hora da TV, eu quero ver cada marco assim. Aparecer, dando a cara tapa, dizendo que Messi é
vomitando. Ah, é um safado, vem não.
É, eu quero ver se ele é homem, para aparecer, aqui na roupa, para a história dele, para todo mundo ver. Eu quero ver. Eu fico aqui, eu tenho vergonha. Vergonha não tem de fazer os outros pegar ar, de treinamento dos outros. Cabra safado! Essa é a verdade, poxa. Mas eu amo aquele cabra safado, a verdade é essa.
É o último minuto, último minuto do esporte.
Olha, o prêmio será uma doação da Patrick Esporte. Pratique Esporte, né? Patrick, não. Patrick é jogador de esporte. Pratique Esporte. É, duas camisas do Salgueiro, a Patativa do Agreste. As duas melhores histórias ganharão a camisa da Patativa do Agreste, do Central Esporte. Né? Camisa fornecida pela Pratique Esporte. Então, convidamos vocês a participar. Todos vocês.
O regulamento vai estar lá no Insta do PC amanhã, hoje ainda, Lima.
Aí é com você. Quem vai jogar é quem trouxe a proposta do PC. Você faz. Você joga lá no grupo e a gente joga junto lá no regulamento.
Então amanhã estará lá no Insta do PC.
Amanhã a gente joga no Instagram do PC. Tem uma regrinha para cumprir. Segue a regra. Participa do programa. Manda história. A gente vai ler as histórias aqui. E vamos fazer um EP50. De comemorar nosso primeiro cinquentenário, mas não é de idade, é de episódio. Né? Simbora! Pessoal, finalizando o programa de hoje.
Fim de jogo na Ilha, 1-0 Confiança, Sport
e Terminou o jogo, Sport 0, Confiança 1.
Sport eliminado.
Sport eliminado.
Hoje a gente não perdeu, não. Deram na gente. Sport tá assim, né? Quando apanha, dão nele.
É. Já tem.
Falta quantos jogos da Copa do Nordeste?
Oi? Falta mais um só.
É melhor nem ir mais, né? É melhor.
Eram seis jogos. Então,
bota 20 agora, já está classificado.
Hoje foi o quinto jogo, aí só tem mais um para cumprir tabela. Não tem mais.
Só é seis jogos.
Falta Fortaleza.
É não, não é mais.
Ah, não, são mais, é. São mais,
é. Não tem mais, não. É só raiva.
Não, é sete, eu acho.
Vamos fechar o programa de hoje com a escalação. Não, vamos fechar o programa de hoje com a escalação do Santa Cruz pro jogo, para vocês chorarem junto comigo ou darem gargalhada, porque vão zonar com a minha cara. O goleiro do Santa Cruz é Jordan no gol. Júnior Sergipano. Jordan, que não é o Michael.
É basquete?
Júnior Sergipano. Júnior Sergipano, e o que eu conheço que fez sucesso aqui foi o Júnior Maranhão. William Alves, que quando jogou bola fez alguma graça. Ítalo Melo, esse merece elogio. Meu menino vai entrar em campo.
Você é novo, Ítalo,
não fica, respira. Não,
Ítalo, é o seguinte, faz o feijão com arroz. Porque não espera muita coisa, mas faça o seu nome. Marcel, Caetano, Ítalo Henrique, Carl, que não é o Calvart, nem é o Karl Marx, mas é o Carl, K-A-R-L, Alan Cardoso, Madison e Léo Gaúcho. João Brigatti, simplesmente dizendo, eu não quero mais nada aqui, pode me mandar embora. Adeus, pessoal. O programa de hoje foi show, fechamos e cumprimos a nossa meta. Um abraço a todos e até o EP49. Não se esquece, EP50... Tem campanha e tem programa especial. Vamos!
Fora Jair Ventura.